Está a começar mais um programa 7 dias de informação, apresentado por Serafim de Oliveira. Análise e comentários de Carlos Lopes. Carlos, boa noite, bom dia.
Muito boa noite, bom dia, boa tarde a todos os nossos compatriotas em Angola e aqueles que vivem na diáspora. Vamos então dar início a um novo programa.
Dois destacados membros da elite angolana, da elite política angolana, foram mencionados como suspeitos na transferência de centenas de milhões de dólares para fora de Angola, num documento publicado nesta segunda-feira, 13, pela organização Projeto de Investigação do Crime Organizado e Corrupção. O antigo vice-presidente angolano, Manuel Vicente, e general Leopoldino Dino Fragoso do Nascimento, antigo chefe de comunicações da presidência no consulado de José Eduardo Santos, são as figuras mencionadas no documento. A investigação assinada por Khadija Sharif e Mark Anderson revela que entidades oficiais angolanas e diretores de bancos desviaram centenas de milhões de dólares para fora do país e criaram a sua própria rede bancária, através da qual enviaram dinheiro para Portugal e por outros países da União Europeia. Essa rede movimentou pelo menos 324 milhões de dólares através dos seus bancos, a maioria proveniente de Angola, e outros 257 milhões foram detetados em companhias europeias com ligação muito próxima a essas entidades, acrescenta a OCCRP. O esquema foi detetado em duas auditorias feitas em Portugal há 4 anos, que concluíram terem sido violadas dezenas de leis bancárias portuguesas e a União Europeia. Mas, apesar disso, a rede continua a funcionar ainda hoje. Dois homens que trabalharam muito próximo do antigo presidente José Eduardo dos Santos parecem ser os arquitetos do sistema, denuncia a organização, que aponta como suspeitos o então vice-presidente Manuel Vicente e o general Leopoldino Dino Nascimento, é chefe de comunicações dos Santos. A organização acrescenta que mais de uma dezena de identidades de influência e seus familiares usaram o sistema, incluindo companhias alegadamente associadas a Isabel dos Santos. Muitos desses fundos teriam sido desviados de várias empresas do grupo Sonangol e de outras fontes públicas, entre eles mais de 150 milhões de dólares em empréstimos feitos pelo Banco Nacional de Angola, que, segundo diz a OCCRP, nunca foram pagos. Ainda de acordo com a organização, o grupo exercia controlo sobre os maiores credores de Angola, incluindo o Banco Africano e de Investimento, o Banco Negócios Internacional e o Banco Privado Atlântico, expandindo depois para as sucursais deles no estrangeiro, onde tornaram-se acionistas e clientes. Isso, diz o documento, permitiu-lhes transferir vastas somas de dinheiro através de uma rede bancária privada com pouco escrutínio. O que é que nós estamos aqui a falar, Carlos?
Bem, estamos a falar de uma coisa que, antes de mais, vamos assentar de que os nossos comentários respeitam um princípio constitucional e legal, que é a presunção de inocência, e em relação a estas duas figuras estão em causa aqui no nosso tema, que é o general Dino e o ex-vice-presidente. Por isso, estamos a falar de uma situação que também não será grande novidade para quem nos está a ouvir, porque, na verdade, isto já foi, como aliás estes investigadores o disseram neste relatório, já foi desenvolvido em Portugal, inclusive a Nova Vicente teve um processo que teve que ser o amigo João Lourenço, presidente de Angola, a criar um incidente, um irritante, conforme foi conhecido, e está em Luanda, ao que parece, com o processo completamente parado, a aguardar que passe a imunidade política para que, se houver alguma coisa, não é, contra ele, possa efetivamente a PGR angolana atuar. Mas enquanto se está nesse compasso de espera, chegam notícias deste género, como aliás o Andalix promete continuar com o hacker Rui Pinto agora a colaborar com a Polícia Judiciária Portuguesa, onde mira é que de vez em quando surjam situações de corrupção, crime organizado, associação criminosa, roubalheira em grande escala. E aqui está um esquema muito simples de montar, que não é nada de complexo, pois o dinheiro que era desviado era emprestado e nunca pago, como é evidente, e obedecendo a uma pseudo da transparência, fazia-se por um circuito bancário. Por isso fizeram bancos, tornaram-se acionistas de bancos angolanos, que por sua vez, escolhendo Portugal, abriam sucursais. Entretanto, o dinheiro era lavado por uma, duas ou três offshores antes de chegar a Portugal, e mesmo assim as entidades de supervisão portuguesas conseguiam detectar. Eu diria que, em termos de investigação, quando algum dia houver em Angola, e isto vai um recado direto para o presidente João Lourenço, para o Procurador-Geral da República de Angola, para o Ministério Público angolano, para todos aqueles que têm responsabilidades diretas no desenvolvimento de uma diretriz, uma preocupação de João Lourenço, enquanto presidente do MPLA, assim o manifestou várias vezes, combate contra a corrupção, de criar verdadeiramente uma autoridade contra a corrupção. Um projeto que a UNITA meteu já uns anos atrás. Houve uma altura, cerca de um ano passado, parecia que o MPLA estava receptivo a apoiar essa ideia, mas depois perdeu-se no caminho. E agora, com esta história do Covid-19, estas preocupações de estado de emergência, parece que entramos numa situação, parece, de que a luta contra a corrupção está mais ou menos em banho-maria, para não dizer parada. Por isso, os indivíduos deslocam-se, estão a usufruir daqueles dinheiros que efetivamente eram necessários agora até para o grande combate ao Covid, e mais ainda a grande preocupação que vai ser as consequências económicas para sair desta crise sanitária que foi provocada e que está a ser provocada. Mas que um dia todo este dinheiro que vai ser gasto vai ter que ser pago, não é? Por isso alguém vai pagar. E quando se diz que alguém vai pagar, já nós sabemos que é o contribuinte angolano. Por isso, este tema vem no sentido de avivar a memória e principalmente que não caia no esquecimento da justiça angolana, em continuar a atuar processualmente contra estas denúncias que se vão fazendo. É certo que, se calhar, diretamente não são provas, mas permite seguir o fio à meada e chegar a estas personagens e ver como é que o circuito foi montado. Foi montado em circuito fechado. Começa em Angola, passa por offshores, chega a Portugal, é investido em empresas ou na bolsa. Por isso, não é dinheiro que vai numa caixa de sapatos debaixo do braço, que se apanha o avião da TAP ou da TAG, de Luanda, Lisboa, Luanda, Porto. Por isso, há um circuito que efetivamente vale a pena seguir, porque eles preocuparam-se em fazê-lo, confiando que nunca seriam chamados à responsabilidade num Estado em que aceitava ou proporcionava uma roubalheira indecente. E depois, como eram todos do mesmo partido, o MPLA, tinha este guarda-chuva. Por conseguinte, João Lourenço tem que fazer realmente um esforço. É evidente que esta crise sanitária do Covid-19 é uma grande preocupação, mas não nos podemos esquecer de outras como estas e o combate à corrupção.
Carlos, ajude-nos a compreender o seguinte. Notícias desse calibre, até que ponto é que notícias desse calibre poderão comprometer primeiro acesso aos dólares? Segundo, qual é a imagem que se transmite aqui a um potencial investidor estrangeiro e nacional, consequentemente?
Eu, começando pelo fim, começando por um investidor estrangeiro, não se sabe qual é o valor que se vai gastar nisso, mas houve um despacho, um decreto, acho que foi despacho, do presidente João Lourenço, em que delegava no presidente da Agência para o Investimento Privado e Exportações de Angola, todos os poderes para fazer marketing político internacional no exterior, no sentido de cativar investidores neste período. Repare, neste período, cativar investidores é aquilo que se chama o momento certo para fazer investimentos incertos. Qual é o investidor que, perante notícias como esta que acabamos de falar, mas que perante a situação que o país está a viver e a nível internacional sabemos quais são as dificuldades que existe e pelo qual Angola vai passar e que vamos falar nos temas seguintes no programa. E por isso a imagem que fica para o investidor é uma má imagem, como é evidente, não é? Não há aqui um caso julgado, não há aqui um julgamento, não há. Há aqui uma notícia de um grupo de investidores de combate à corrupção que efetivamente serve de alerta para que as autoridades judiciais com responsabilidade da luta contra a corrupção em Angola não se esqueçam disto, porque pode vir daí muito dinheiro que seja posto depois à disposição do Ministério da Saúde, no combate ao Covid-19 e, por isso, investir na saúde das famílias angolanas.
Alguns países africanos estão a beneficiar de apoios financeiros do Fundo Monetário Internacional. A disponibilidade visa a suspender por um período de 6 meses ou mais os juros da dívida dos países eleitos pelo programa denominado CCERT, Catastrophe Containment and Relief Trust. O Ruanda e a República Democrática do Congo constam entre os primeiros beneficiários do programa, proporcionado pelo Fundo Monetário Internacional. O corredor multilateral aprovou as isenções de pagamento de juros para cerca de 25 países do mundo. Angola é classificada como um país de renda média baixa pelo Banco Mundial, o que torna elegível para este apoio. Entretanto, o governo angolano não se pronunciou quanto à corrente de apelo dos países africanos para o debt relief, alívio da dívida, e tanto para uma potencial solicitação e instituição no âmbito do programa em curso. Recentemente, os ministros africanos das finanças apelaram a um alívio de juro no valor de 44 mil milhões de dólares e ajuda de 100 mil milhões de dólares norte-americano aos seus credores internacionais, tais como a China e outros países também pertencentes ao grupo do G20. a meio ao agravamento das consequências económicas por causa da pandemia do novo coronavírus. Hoje, tenho o prazer de informar que a nossa Comissão Executiva aprovou o alívio imediato do serviço da dívida para 25 países membros da nossa instituição, sob o programa Catastrophe Containment and Relief Trust, CCRT, como parte da resposta ao surto da Covid-19. A linha de apoio fornece subsídios aos membros mais pobres e vulneráveis para cobrir as suas obrigações de dívida junto ao Fundo Monetário Internacional por uma fase inicial nos próximos 6 meses e o ajudará a canalizar mais de seus escassos recursos financeiros para os postos médicos de emergência e outros serviços de socorro vitais. Referiu em comunicado a diretora-geral do FMI, Kristalina Georgieva, os países africanos que receberão a aprovação de alívio do serviço da dívida são Benin, Burkina Faso, República Centro-Africana, Chad, Camarões, RDC, Gâmbia, Guiné-Bissau, Libéria, Madagascar, Malawi, Mali, Moçambique, Niger, Ruanda, São Tomé e Príncipe, Serra Leoa e Togo. Outros seis países não africanos, tais como Afeganistão, Haiti, Nepal, Ilha Salomão, Tajiquistão e Iêmen. A chefe do FMI comunicou que as instituições do Bretton Woods estão a conceder isenções com base na capacidade e apoio dos países envolvidos, que são seus principais financiadores. Atualmente, o programa CCRT pode fornecer cerca de 500 milhões de dólares em alívio de serviço de dívida com base em doações, incluindo a recente promessa de 185 milhões de dólares americanos do Reino Unido e 100 milhões de dólares fornecidos pelo Japão, tratando-se de recursos disponíveis, afirmou o FMI. Outros países, incluindo a China e a Holanda, também estão a avançar com significativas contribuições, pelo que solicito a outros doadores que nos ajudem a reabastecer os recursos e aumentar ainda mais a nossa capacidade de fornecer alívio adicional aos serviços da dívida por 2 anos completos aos países membros mais pobres, comunicou uma das instituições da Bretton Woods. Angola situa-se entre os países mais endividados da África nesta altura. Ocupa a sexta posição em uma lista liderada pela África do Sul, de acordo com o Banco Mundial. A estrutura da dívida angolana é enorme, situando-se acima de 100% do PIB, de acordo o FMI. A segunda maior economia mundial, a chinesa, é a maior credor, estimando em 20 mil milhões de dólares norte-americano do total da dívida angolana. Analistas europeus defendem que vai ser difícil obter novos créditos através da emissão de obrigações de tesouro em euros, e defendem que o país devia centrar esforço em obter fundos de emergência do FMI e dialogar com a China para tentar resolver o fosso financeiro que se antecipa para o pagamento de dívidas, dado o colapso do preço do petróleo.
Pois é, se na Europa os países europeus têm dificuldades do Coronabonds ou Eurobonds, é impensável, na verdade, que aquela operação de 3 mil milhões de Eurobonds, que depois o Estado angolano desistiu porque o juro era muito alto, na ordem de 23,5%, e sendo, como se referiu agora, o sexto país africano com maior dívida, mais 100% do PIB. Nós, em programas anteriores, até já avançamos que, se esta crise se prolongar, crise sanitária, se for prolongada até o final do ano, Isto em termos financeiros pode atingir os 140, talvez até os 145%, não é? Estamos aqui a falar numa dívida. Por isso, a ministra das Finanças de Angola esqueceu-se. João Lourenço, titular do Poder Executivo Presidente de Angola, distraiu-se. O FMI, como vê, gente distraída e esquecida. O que eles querem é que o dinheiro seja cobrado, e sabem como? É através do Orçamento Geral do Estado, mais de 50% que é alocado a este pagamento. E está-se bem. Está-se bem para quem é credor. Ir buscar financeiramente créditos para apoios financeiros, sabe-se que é um bocado difícil, porque apesar de estar numa situação que os investidores privados que se dedicam à especulação financeira internacional e procuram países difíceis, em situação difícil como Angola, para ganharem muito dinheiro. Eles também não arriscam porque sabem que situação que eles estão. O preço do petróleo, que agora na revisão do OGE, a ministra vai passar de 55 para 35 dólares. Na nossa opinião, devia ser 30, mas pronto, ela lá fez bem as contas, chegou à conclusão que 35 está bom. O preço, pronto, e com o acordo que foi feito no domingo passado, entre a Rússia e a OPEP, esperando que os Estados Unidos vá também por aí, não é? Numa altura em que nos Estados Unidos estavam a pensar, se calhar, a vender o barril de petróleo a 5 dólares, não é? Para arrebentar, digamos, com a situação. Arrebentar, no mau sentido, como é evidente, como os ouvintes devem perceber, não é? Por isso, arrebentar com as economias dos mais fracos. Apesar de Angola ser considerado o tal de renda média, mas deve ser uma renda médio-baixo, baixíssimo. Por isso até parece que não somos pobres. Por isso somos entendidos por aqui, com tanto esquecimento e distração, não entramos num comboio de 25 países. Eram muitos países, íamos passar despercebidos. Por isso, temos agora que ir renegociar com a China, não é? Com o grande credor que é, aproveitar algumas doações, como o Reino Unido, como se viu, dos 500 milhões, não é? Para aliviar a dívida, sendo uma parte do Reino Unido, outra parte do Japão. Andamos, como já estamos habituados, como João Lourenço nos habituou com o grande endividamento que está a criar, andar de mão estendida. Por isso, em termos financeiros, acho que pouco mais comentários há a fazer. O tema foi detalhado para quem quiser recolher elementos para se debruçar e também comentar, mas o comentário que fazemos é este.
Mas, Carlos, preocupa-lhe o índice de endividamento em que nos encontramos?
Conforme já foi dito há um bocado, o que é financiado, o que é dado, e repare-se que Angola, e pronto, só lhe fecha essa possibilidade, basta consultar o Diário da República e ver os milhões, trilhões de kwanzas que já vai, de obrigações de tesouro, de títulos de tesouro e tudo mais, quer dizer, para ir buscar dinheiro e depois enfiar em organismos como instituições bancárias como o BPC ou garantias bancárias na TAG, não é? Quando for necessário efetivamente dinheiro, finanças, parte financeira, para apostar na economia, porque é a economia que é o motor do PIB, que é o tal crescimento de riqueza, de criar riqueza, empresas, não é? Com saúde. E essas empresas pretende que sejam privadas, caso contrário não se ia gastar não sabe quanto, como já dissemos, em marketing para atrair investidores estrangeiros neste momento. Por isso, quando formos à procura para investir na economia, que ainda vai ter que ser daqui a 2, 3 meses, tem-se começar a pensar, não, já a concretizar alguma coisa. Verificamos que realmente os líderes, esta má governação orientada pelo MPLA, é algo que desanimador e para os angolanos e revoltante, porque ainda agora passou-se de 28 para 21 departamentos ministeriais, diminui-se pessoas pensantes para reduzir despesas, mas a pensar em políticas públicas que fossem efetivamente eficazes para dinamizar a economia angolana após esta crise, já que não se conseguiu até agora, já que não se conseguiu o MPLA, já que não conseguiu desde a independência até agora, vamos ver se vai conseguir a partir daqui a 2, 3 meses começar a dar passos e onde é que eles vão buscar dinheiro. Por isso, perderam este comboio do alívio dos 25 países para aliviar numa primeira fase juros, mas acabou por ter até um alívio da dívida.
Um comunicado do Ministério das Relações Exteriores de Angola, MIREX, distribuído hoje à imprensa, refere que João Lourenço é o 18º chefe de Estado a subscrever a iniciativa denominada Apelo para Ação à Etiópia, Itália, Portugal, Ruanda, Mali, Quênia, França, Alemanha, Angola, África do Sul, Holanda, Senegal, Espanha, Egito e a República Democrática do Congo são os países signatários do documento, com apoio ainda da Comissão da União Africana, da Comissão Europeia e do Conselho Europeu. No documento, os signatários referem que o surto da Covid-19 e a sua rápida propagação alargaram os sistemas globais de saúde pública para além dos seus limites e causaram danos económicos, sociais e humanitários generalizados, salientando que este vírus não conhece fronteiras. O apelo sublinha que o combate ao novo vírus requer forte liderança internacional, guiada por um sentido de responsabilidade e solidariedade compartilhadas. Apenas uma vitória global que englobe totalmente o continente africano pode acabar com essa pandemia. Podemos vencer essa batalha, mas para isso precisamos de agir agora com a racionalização do tempo e dos recursos disponíveis. Caso contrário, a pandemia afetará de forma severa, particularmente a África, prolongando a crise global, realça o documento. De modo particular, os signatários instaram o Banco Mundial, o Fundo Monetário Internacional, o Banco Africano de Desenvolvimento, o novo Banco de Desenvolvimento e outras instituições regionais a fazer uso de todos os instrumentos disponíveis e a revisão das políticas de acesso e as limitações de cotas para que os países de baixa renda possam se beneficiar totalmente de seu apoio. Devemos considerar uma moratória imediata em todos os pagamentos de dívida bilateral e multilateral, quer pública ou privada, até que a pandemia termine. Para apoiar esse processo e fornecer liquidez adicional para a compra de produtos básicos e materiais médicos essenciais, o FMI deve decidir imediatamente sobre a alocação de direitos de saque especiais, assalienta o apelo. Os chefes de Estados e Governos exortam ainda que os parceiros de desenvolvimento do continente africano circunscrevam os seus orçamentos de ajuda ao desenvolvimento. Devemos responder ao apelo do secretário-geral da ONU para uma iniciativa humanitária, a Covid-19, e fornecer alimentos vitais e materiais logísticos às comunidades mais afetadas por confinamentos, distanciamento social e altas taxas de contaminação. Adianta a iniciativa.
E continuamos com o tema da área financeira. E como vemos, alguém deve ter dito um segredo no ouvido do Presidente da República, João Lourenço, que agora já foi subscrever esta carga, juntamente com outros dirigentes de outros países, foram determinados. Ora, e é um apelo, não é? É um apelo. E é falando até de instituições, de bancos de desenvolvimento e também outras, como a Comissão Europeia, isto como o FMI, mas o FMI já está em Angola, não é? Porque o FMI tem muitos dados, se quiser, nós em programas anteriores, e não é preciso andar muito para trás, dizíamos que era um evento até um acordo direto com o FMI de redução, reduzindo o déficit que se vai agora fazer, rever um orçamento de 2020, alocar, na nossa opinião, a alocação de 50% de pagamento de dívida externa, pelo menos aí para 25%. Mas pronto, temos agora este apelo e se com a intervenção do FMI, do Banco Mundial, talvez seja sensibilizado os tais investidores privados internacionais, a qual a Angola também deve bastante dinheiro. E por isso estão preocupados e não querem que Angola não deixe de pagar e não entre numa situação difícil. E para além disso, temos esta grande preocupação da pandemia do Covid-19, que tem a ver com as vidas humanas, tem a ver com a vida das populações desses países, inclusive os angolanos, e essa efetivamente é a base para este mesmo apelo. E depois, a partir daí, há uma graduação no sentido de alívios de dívida, de financiamentos, de efetivamente para estes países de média renda, ou renda média, como se queira falar, de termos a possibilidade de depois entrarmos então naquela fase que é mais importante, que é a tal recuperação económica. Mas para isso há que ter depois algum dinheiro disponível para esse efeito. E por aí, só mesmo com apelos destes, já que não se apoiou o comboio dos 25, que se calhar para Angola, enfim, com este orgulho e alguma vaidade, o melhor é vir a falar com um país de renda média do que propriamente ir naquela prateleira dos 25. O que seria bom era apanhar os dois, não é? E assim ia buscar também os dois. Mas pronto, mas já há prioridades, porque o Executivo angolano só é conhecedor e o titular do Poder Executivo, Presidente da República e do Presidente do MPLA também. E por isso é que ele é presidente disto tudo e, por conseguinte, está sempre em posição de efetivamente concluir quais são os caminhos e por onde é que tem que caminhar para salvaguardar sempre o interesse público, as vidas dos angolanos, o desenvolvimento de Angola e uma vida digna para o seu povo, coisa que efetivamente o MPLA não teve essa preocupação, como costumamos dizer, desde a independência até hoje.
A economia de Angola deverá registar uma contração de 4,1% em 2020, segundo a mais recente previsão da Economist Intelligence Unit, para o país, que compara com uma anterior de menos de 2,6% em resultado da queda dos preços do petróleo e os efeitos da pandemia de Covid-19. O documento recorda a luta por cota de mercado entre a Rússia e a Arábia Saudita e a quebra na procura na sequência do novo vírus corona, que causou a quebra dos preços principal produto exportado por Angola, antecipado agora que o barril deverá oscilar em torno de 32 dólares este ano, quando anteriormente se situava à volta de 60 dólares. O Orçamento Geral do Estado de Angola foi elaborado tendo em conta o preço de barril 55, sendo que a Ministra das Finanças, Vera Davos de Souza, já anunciou para preparar a revisão do documento a fim de enquadrar a nova realidade que terá por base o preço do petróleo a 35 dólares.
Hoje, vendo, já vamos no terceiro tema e continuamos na parte financeira agora com as receitas petrolíferas, um enfoque na tal recessão, obviamente, com o aumento do endividamento, baixa de produção, o país não pode crescer, só pode ter mesmo uma recessão apontada aí para os 4%. Ainda hoje houve em Luanda um apagão, porque o sistema elétrico continuou a não ser fiável e afetou 10 províncias, entre elas Luanda, que foi recuperado durante o dia para a felicidade dos angolanos, de luandenses, mais luandenses propriamente angolanos. Ora, o que eu acho que este governo do João Lourenço merecia de vez em quando um apagão e depois irem ligar os geradores do Palácio para ver se as ideias ficam mais iluminadas, porque na verdade parecem que, quanto ainda já comentámos há bocado, está-se a baixar nesta revisão de 55 para 35, esquecendo que se calhar a média pouco vai rondar entre os 35 e entre os 30 e os 40 dólares, mas não se sabe exatamente o que é que vai acontecer. O risco internacional das receitas petrolíferas é muito grande, não é? E por isso estar a fixar um valor dos 35 é um bocado arriscado, na nossa opinião. 30 seria mais razoável, de acordo com os dados estatísticos que internacionalmente se vai tendo e as projeções, que são sempre falíveis, que se faz a este nível. É importante que a economia angolana, de uma vez por todas, comece a diversificar. E a FAO, ainda agora, juntamente com outros financiadores, no caso da União Europeia, mas a FAO com 3 milhões de dólares, são cerca de mais de 7 milhões de pequenos agricultores que se calcula que possam estar a produzir na agricultura em Angola em minifúndios, ou seja, pequenas unidades de familiares de produção. Mas muito pouco dessas unidades, depois essa produção é comprada e vai parar ao mercado. E conhecendo nós, neste estado atual, sanitário, de confinamento, não circulação entre províncias, quer dizer, o próprio governo, para além das limitações naturais que já temos, de um sistema de circulação rodoviária que é péssimo, que parte da produção acaba por apodrecer no pau, no sítio onde é cultivado, porque não há estradas, os caminhões não vão buscar, ainda se condiciona, vão dizer que, mas está condicionada a circulação de pessoas e não é a circulação dos transportes. Pois, mas o caminhão é feito, é transportado, é conduzido por uma pessoa. Quem põe a mercadoria nesse caminhão são pessoas. Quem produz são pessoas. Por isso, as mercadorias só são transportadas se efetivamente houver pessoas para isso. Não é por acaso que depois então vai-se gastar nas importações os tais 450 milhões de dólares em produtos de cesta básica que podia muito bem ser produzido em Angola, em que o novo ministro do Departamento Ministerial de Comércio e Indústria, primeiro pronunciamento que faz é a grande necessidade da produção nacional ser cada vez mais incentivada. Não é novidade para ninguém, é repetitivo, só o que ele não diz é como é que vai fazer isso.
Angola terá de cortar a cerca de 18% da produção de petróleo, em média até abril de 2022, no âmbito do acordo alcançado pela Organização dos Países Exportadores de Petróleo, OPEP, segundo cálculos feitos pela Lusa. No domingo passado, a OPEP e os seus principais parceiros reunidos no seio da OPEP acordaram um corte na produção de 9,7 milhões de barris por dia em maio e junho para fazer face à queda livre das cotações do barril petróleo. No âmbito do acordo foi também determinada uma redução de cerca de 7,7 milhões de barris entre junho e dezembro de 2020 e 5,8 milhões entre 1 de janeiro de 2021 e 30 de abril de 2022. Segundo destes ajustamentos, retomados como referência à produção de outubro de 2018, com exceção da Rússia e Arábia Saudita, Angola deverá produzir nos meses de maio e junho 1,1 milhões de barris, 1,180 milhões de barris por dia, aplicando a 23% de corte face à produção de 2018, 1,500 milhões BDP, de acordo com as tabelas da OPEP. Entre junho e dezembro de 2020, segundo o acordo, a produção de Angola sobe para 1,249 milhões de barris por dia, dado que o corte global passa de 9,7 MPB para 7,7 MPB, refletindo um ajustamento global que passa de 23% para 28%. Para 18%, a previsão da produção prevista para Angola para 2020 é de 1,3 a 600 milhões de barris por dia. Entre janeiro de 2020 e abril de 2022, os cortes na produção são aliviados para 14% e Angola poderá passar a produzir 1,3 19 milhões de barris por dia. Em média, a redução na produção no período entre maio de 2020 e abril de 2022 é de 18,3%.
Descer, 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 descer é o que é aplicado, infelizmente, para os angolanos, e que tem a ver com os temas anteriores, mais principalmente com o tema anterior, que já falava sobre as receitas petrolíferas, e para os nossos ouvintes terem uma ideia, nos últimos 2 anos estamos a perder de produção na ordem dos 300 a 400 milhões de barris de petróleo dia. Por isso, o que há a dizer mais para ter um entendimento que a senhora Ministra das Finanças, o titular do Poder Executivo, como responsável máximo do governo do Executivo angolano, vai ter naquilo que mais receitas dá Angola uma descida estrondosa em 2020 desta receita, numa altura não só no combate ao Covid-19, nesta crise sanitária, nos aspectos do pagamento da dívida que já existe, naquela que ainda está a criar e endividar-se mais, porque é necessário salvar vidas humanas, e aquela que vai precisar para recuperar a economia. Quando o descer, descer, descer é a constante única, a certeza única que João Lourenço tem como receitas para pagar a atual dívida, grande parte também feita por ele, dizendo que encontrou os cofres meio vazios, não é? Ainda nos lembramos, e por conseguinte, a perspectiva neste nosso programa, desde o primeiro ao último tema, não é das mais favoráveis. Nós, o ano passado, dávamos uma perspectiva já negativa enquanto o governo aprovava um orçamento superavitário ia sobrar dinheiro e por isso não havia déficit. E nós já dizíamos que íamos ter mais uma outra recessão e não pensaríamos nunca nesta situação do Covid-19. Por conseguinte, estamos a aguardar que haja da parte do Executivo angolano, a nível do planeamento, não nos esqueçamos que temos agora aí um novo Ministro da Economia e Planeamento, a nível de planeamento a muito curto prazo, que indique qual é a área, para além da agricultura que ainda há bocado falamos, e temos um novo ministro que é Agricultura e Pescas, onde é que vai ter que se apostar para efetivamente começar economicamente a recuperar o país, a desenvolver o país passo a passo, como diz os ingleses, step by step, não é? E tentar criar emprego, fazer novamente a atração do investidor. Já sabemos, já foi dito aqui por duas vezes por mim, da tal, não sabe qual é o valor do tal marketing político que vai pelo mundo fora atrair investidores estrangeiros, mas temos que começar também a capacitar-nos de que temos que apostar no angolano, na força dos angolanos, na juventude dinamizadora e que está sedenta de mostrar trabalho e querer um emprego para mostrar trabalho e ganhar dinheiro com isso, como é evidente. Mas, por exemplo, vamos chegar aí a uma altura, já está a ser solicitado, máscaras, equipamentos, aventais, tudo aquilo que possa servir como cobertura entre o vírus e a própria pessoa. Olha, porque não? Vamos deixar aí uma ideia, porque não pegar na Destang 1 e 2, que era de Luanda, que era da Benguela, e começar a pegar nela, noutro tipo de indústrias, e adaptá-las ao fabrico, nem que seja para consumo interno, mas se der até para exportar para os países vizinhos, por isso transformando os equipamentos atuais para a feitura de máscaras e outros equipamentos, viseiras e por aí fora, dentro daquela tecnologia que possamos ter disponíveis e reconvertê-la ou convertê-la e dinamizar e começar por aí. É apenas um exemplo de alguém que está a fazer este programa e que nem sequer tem poder para tomar decisões a nível governamental. Por isso, vamos aguardar com ténua esperança, porque pouca esperança já temos nos cérebros. Muda-se constantemente as pessoas, exonera-se, nomeia-se e diminui-se ministérios, secretarias de Estado e bem para poupar na área da administração pública e outros cortes ainda estamos à espera, não é, que se façam. E vamos ver se tudo aquilo que falamos sobre a área financeira, que é necessária para injetar na economia dinheiro vivo, e esperar que venham as ideias, os projetos, as planificações, e que se passe da teoria à prática, porque os angolanos, as famílias angolanas, já estão fartos de tanta incompetência, já estão fartos da vida que levam e querem cumprir, porque como uma das principais formas de prevenir esta doença é estar em casa, querem estar em casa, mas não querem de maneira nenhuma é morrer à fome em casa.
Carlos, até a próxima edição. Um forte abraço.
Um grande abraço e um bom fim de semana. semana e terminamos. Fiquem em casa, cumpram as regras do confinamento, que é importante, é uma das regras das mais importantes. Além de lavar as mãos, nem que seja com a água da cisterna, que há de vir, que há de chegar um dia às suas portas, ao seu bairro, à sua rua. E para a semana cá estaremos com um novo programa. Um grande abraço.
Um grande abraço, até a próxima semana, Carlos.
Oh,